Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa.
E eu sou o Rafael Pescalardi.
E nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos,
trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia musculoesquelética.
Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisiortopedia. E hoje a gente está aqui com uma convidada internacional, né? E eu estou aqui nas terras mineiras, que é a origem dela. Então aqui a gente está hoje com a Caroline Boylen. Carol, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
Obrigada pelo convite. Espero que você esteja aproveitando aí as terras mineiras.
sem dúvida. E hoje, né, para a gente deixar todo mundo junto, Bruno e Rafael estão aqui comigo também, ajudando no podcast. Vou começar pelo Bruno, que é mais novo. Bruno, está tudo bem com você?
Tudo bem, tudo jóia, gente. Prazer mais uma vez estar por aqui. Prazer falar com a Carol. E é sempre, sempre muito bom estar com vocês.
Muito bom. E Rafael Crescicalain, tudo bom, Rafa?
Tudo bem, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite aí. O Fuco dessa vez está de férias. Ele que está viajando, né? Então, só para você entender, Carol, toda vez que eu não estou aqui, ele fala que eu estou de férias. As pessoas acham que eu não trabalho, né? Então, ele sempre reitera isso aqui.
Exatamente. Mas hoje a gente está aqui para conversar de um assunto super bacana. A Carol tem uma trajetória muito legal aí em relação à parte esportiva em especial, né? Ela vai contar alguns detalhes. Então, eu particularmente acompanho bastante o trabalho dela, uma das referências que a gente tem, principalmente de estudo qualitativo, mas vou deixar ela falar dela mesmo, né? Então, Carol, por favor, se apresente aí para o pessoal do Brasil que ainda não te conhece.
Então, pessoal, eu sou fisioterapeuta formada pela UFMG, né? Então, mineira, com certeza, e... Fiz, na verdade, toda a minha trajetória até o mestrado em Belo Horizonte, na UFMG. Primeiro, eu me graduei na Faculdade de Fisioterapia, na UFMG. E, na verdade, eu sempre quis trabalhar com esporte. Assim, foi desde o princípio que eu entrei na fisioterapia, eu sabia que eu queria trabalhar com esporte. Eu fui bailarina antes, então eu queria também ser uma pessoa que pudesse ajudar quem eu fui. Então, quando eu comecei a trabalhar com fisioterapia, na verdade, eu já sabia que eu queria fazer algo pelo atleta, pelos artistas. Então, tanto é que minha conclusão de curso, que foi até com o professor Anderson Aurélio aí na UFMG, a gente olhou sobre prevenção de lesão em bailarinos. Então, tipo, e sempre prevenção de lesão. Eu sempre fui muito, assim, focada nessa ideia de que por que que a gente está gastando tanto tempo e dinheiro e se dedicando tanto para poder curar uma coisa que a gente podia ter prevenido de alguma forma, assim. Então, eu acho que desde o início eu tinha um pouco essa ideia de o que que a gente pode fazer para evitar lesões. E, ao mesmo tempo, eu sempre fui muito contra essa ideia da gente ficar olhando muito só para o joelho, só para o tornozelo. Uhum. Eu lembro que eu, enquanto bailarina, quando eu fui, né, quando eu estava sendo tratada, eu lembro que eu me sentia muito incomodada de sentir, assim, que as pessoas estavam... Elas só queriam saber se meu tornozelo tinha inchado, desinchado, né? E na época, assim, eu era bailarina, eu tinha problemas alimentares, eu estava passando por um momento difícil de adolescência. E, na verdade, ninguém estava nem aí para isso. Todo mundo só... Assim, a fisioterapia só queria saber do tornozelo, né? Uhum. Então, tipo, eu lembro que eu ficava assim, gente, mas não é possível que a pessoa só olha para isso, né? Assim, eu sou mais que isso, né? E eu acho que essa foi uma coisa que eu sempre, enquanto fisioterapeuta em treinamento, né? Quando eu estava estudando, já era uma coisa que me incomodava e por isso que eu acabei indo para o mestrado em saúde pública. Então, eu fiz meu mestrado na medicina, na Universidade de Medicina da UFMG. E a saúde pública, ela tem, na verdade, vamos dizer assim, um repertório muito maior do que a gente, normalmente, nas ciências da reabilitação, né? Eu lembro que quando eu entrei no mestrado de saúde pública na UFMG tinha arquiteto, engenheiro, fazendo parte do mestrado, que ele estava estudando urbanização para reduzir quedas em idosos. Então eu falei, gente, tinha gente que estudava sistemas de trânsito para ver como que se distribuía os vírus da gripe de acordo com as highways nos Estados Unidos. Uhum. Então era tipo assim, uma coisa que tipo, me abriu a cabeça de uma forma muito interessante. E aí depois disso, ainda no mestrado, eu tive o prazer de conhecer um professor de Barcelona, que é o Ángel Martínez Hernández, e ele era um antropólogo desses que a gente conhece, assim, que a gente ouve falar no Brasil. Ele foi morar com índio, e ele era médico antropólogo.
Que legal.
E ele me apresentou o qualitativo. Uhum. Aí foi nisso que eu me apaixonei com essa ideia de incluir o paciente dentro do processo de pesquisa. Então, meu mestrado já foi em 2008. O meu mestrado foi um estudo qualitativo com entrevistas e grupos focais com a Companhia de Dança de Minas Gerais aí em Belo Horizonte. E aí, depois disso, eu ainda continuei fazendo pesquisa. Trabalhei no Minas durante 10 anos, no Minas Tênis Clube. Eu trabalhava com ginástica, uhum. Principalmente. Fui físio também da seleção brasileira, né, da CBG, em algumas competições nacionais e internacionais. E aí eu acho que com a ideia da ginástica eu acabei indo sendo convidada para trabalhar no Circo de Soleil.
Que bacana.
Então eu sou uma dessas pessoas que fugiram com o circo.
Uhum. Né?
E isso aconteceu mais ou menos em 2013, 2014. Eu já tinha um pouco desse background de ser bailarina, então ter uma afinidade com, né, a parte de artistas e também a questão da ginástica, que tem uma, né, assim, eu costumo falar, não é a mesma coisa, mas assim, as pessoas sempre acham é meio parecido. E tem muito ginasta no circo também. Então, na verdade, eu acabei fugindo com o circo. Trabalhei com eles durante 2 anos, on tour, né, que era tipo esse show itinerante, né, o show do circo tem 2 tipos, mas continuei com a ideia, um dia eu quero fazer um estudo, meu doutorado eu quero que seja só qualitativo e eu quero dar voz para os atletas e artistas para entender o que que eles fazem de prevenção. E aí fiz meu doutorado, terminei em 2019, né, mudei para a Holanda em 2016, terminei em 2019. E hoje em dia eu trabalho principalmente com pesquisa e sou professora também do mestrado de fisioterapia esportiva em Utrecht, que também é uma outra universidade aqui na Holanda.
Muito bom, uma bela carreira, Carol. Eu, como dançarino também, tenho aquele pinguinho de inveja boa, né? E eu lembro muito de ter visto todos os estudos em relação ao Circo de Soleil também, então achei super bacana, super diferente, público difícil de acessar, de certa forma, né? Então tem muitas particularidades lá que são extremamente interessantes. E eu acho que é mais interessante ainda saber que você chegou pelo qualitativo de uma outra forma, né? A gente acabou chegando um pouco pelo mundo da dor, entendendo pela perspectiva do paciente, né? E depois hoje eu tento trazer muito dentro até da PBE, que eu sempre falo que é aquele pé da PBE que o pessoal não está olhando tanto, que é a perspectiva do paciente. Então, é bem bacana você chegar pela área, né, do antropólogo e também pela questão esportiva, onde se é pouco falado no geral, né? E aí eu queria entender, né, um pouquinho mais detalhado, como que foi esse início desses estudos, qual que foi a sua percepção, se foi fácil de encaixar esse tipo de estudo e como que você está encaixando hoje na sua rotina em relação à perspectiva do qualitativo dentro do esporte, né?
Uhum.
Só acrescentar uma pergunta nisso que o Foucault falou também, e como que foi, assim, a visão das pessoas em relação ao seu estudo lá no início, né? Tem uma parte da sua tese que eu acho que você fala isso lá no final, né, de... nos agradecimentos, você fala, quem estava duvidando muito de que ia dar certo, valeu também, né? Obrigado, porque vocês me ajudaram, né? E acho que isso representa um pouco essa mudança de forma, a gente vem muito de quantitativo, né? E você conseguiu trazer isso de uma outra forma nesse mundo do esporte, né?
Uhum. Sabe aquele videozinho? Tem um videozinho que tipo, ficou viral um tempo atrás, que é de um cara que começa a dançar sozinho e fica todo mundo olhando. Aí, a partir do momento que o segundo vai, aí é que a galera chega, né? Então, o primeiro nunca vai ser o principal, é o segundo ou os que seguem, né? Assim. Eu, na verdade, eu lembro que eu tentei, na verdade, eu tentei esse projeto de doutorado 3 vezes até eu conseguir. Na UFMG ainda, quando eu terminei meu mestrado, eu tentei, a galera falou, você tem que colocar um trem de epidemiologia aqui. Não tem condição de você fazer um estudo, um doutorado só em qualitativo. E olha que era saúde pública, que eles eram super abertos, mas mesmo assim, tava não. E ainda mais na parte de, né, saúde do esporte, né? Assim, é uma coisa que não existe, entendeu? Assim, só que ao mesmo tempo eu ficava incomodada, porque todo o artigo fala assim, principalmente os estudos de eficácia, né, que a gente acha lá os números bonitos, 60, 70% de redução de lesão, mas aí quando vai na prática, a gente não chega nem a 30. Então, tipo assim, o que que tá acontecendo? E acabava culpando o próprio coitado ou dos técnicos ou dos atletas, eles que não sabem porque eles não estão fazendo. E aí falava, mas por que que eles não fazem? Eu falei, mas o porquê Então, assim, quando a gente fala de pergunta de pesquisa, o porquê e o como, ele nunca vai poder ser respondido com um quant. Ele tem que ser respondido com quali. Eu nunca vou conseguir saber por que alguém faz algo através de pesquisa quantitativa. Então, eu acho que é a questão de, não é que um é melhor do que o outro. Eu nunca vou saber quantos com quali. Também não é o tipo de estudo que deve ser feito. Então, assim, eu acho que esse é um primeiro ponto, assim. Só que na hora que eu acho que, assim, como eu tinha essa trajetória de ler, e, tipo, eu realmente fui, assim, eu leio muito sociologia e assim, da antropologia, das ciências sociais, para entender o qualitativo. Essa foi minha formação quando eu comecei a me interessar. Então, para mim, era muito óbvio. Mas quando eu fui começar meu doutorado, eu lembro que o William Van Mechelen, que é o Van Mechelen do Brasil, que é o que fez a sequência do esporte, né, a sequência de prevenção, eu lembro que a gente conversava e ele falava assim, tá, mas para que você quer fazer isso? E eu tinha uma co-orientadora que era enfermeira, e especialista em qualitativo. E aí ela virou para nós e falou assim, se o William, que é tipo o cara, né, na parte de prevenção de lesão no esporte, não consegue entender o valor do que você está fazendo, você vai ter que escrever um artigo para dizer o quão importante é o que você está propondo. E foi uma coisa que não estava planejado, que é o artigo que eu tenho, que é o Context Matters, que na verdade foi essa ideia de trazer, mostrar o contexto. A importância de entender o atleta dentro do seu contexto desde o primeiro passo da sequência de prevenção de lesão. Então, na verdade, esse artigo, que é uma revisão narrativa, o foco era exatamente dizer, gente, a gente está perdendo a oportunidade de perguntar para as pessoas dentro do campo para poder entender melhor o que está acontecendo. E a gente tem feito essas perguntas. Porque tem vários artigos que na discussão fala, mas por que eles não fazem? Mas o que que eles estão fazendo? Por que que eles modificam? Só que a gente não está mudando o tipo de método que a gente tem. Então a mensagem, na verdade, era essa, que tipo, para a gente entender melhor o que a gente pode fazer, a gente vai ter que perguntar para eles. Mas de princípio, eu lembro que as pessoas ficavam assim, e qual que é a sua intervenção? Assim, eu cansei de ouvir esse tipo de pergunta, mas qual que é a sua intervenção? Tá, mas você vai fazer uma revisão e agora? Aí eu falava, não, não tem nenhuma intervenção, não. Mas aí o que que você faz? Eu falei, eu faço entrevista. Mas aí qual que é seu dado? E eu ouvi coisas assim, eu lembro que teve uma vez que eu falei, esses aqui são os resultados iniciais, né, para uma parte do meu grupo de pesquisa, e alguém falou assim, você não pode simplesmente entrevistar um bando de gente e chamar isso de resultado científico. Aí eu falei, você também não pode entregar um tanto de questionário, colocar numa tabela no Excel e chamar isso de resultado científico. Eu entendo. Tem uma coisa que chama análise. Você faz, eu também faço. Então era uma coisa meio que assim, de explicar também, porque assim, não é nem a questão de ser agressivo, é o desconhecido, né? Como que isso vira resultado, assim? É sistemático, existe um método por trás, existe toda uma teoria por trás, e na verdade, tem todo, né, assim, a gente aplica todo o conhecimento e todo o método científico para desenvolver os resultados. Isso é uma coisa assim, né? A gente ainda tem no qualitativo, mas depois disso, eu acho que nos últimos anos, isso assim, desde 2016, eu acho que assim, o crescimento de qualitativo e o interesse e o número de pesquisas, assim, aumentou de uma quantidade, por isso que eu lembrei aí o videozinho, né? O primeiro até que não vai tanto não, mas o resto, então assim, hoje em dia, vários dos nossos alunos de doutorado, eles têm no mínimo um qualitativo, tem gente que tem dois, né? Assim, então isso cresceu demais, o que eu acho que é um valor enorme, assim, porque a gente começou a entender o valor também de dar voz aos atletas. Então eu acho que tem uma mudança aí acontecendo.
Perfeito. Fazendo um paralelo com esse mundo da dor, cara, eu acho muito interessante sua fala, porque acabou indo nessa direção, né, da gente entender que crença é extremamente importante. Então, né, algumas referências como Samantha Bunzli, lá na Austrália, né, do grupo do Peter O'Sullivan, a Karime Mescolto, que é aqui do grupo também, né, com a Jenny Setchell. Então, pessoas que estudam o qualitativo de outras maneiras dentro do mundo da dor e entendendo que o que a gente faz como qualitativo, eu sempre falo para tentar familiarizar com quem não está acostumado, é que é o que a gente faz o dia inteiro com o paciente, que é essa questão da comunicação. Né? A tua entrevista, a tua anamnese, você conseguir coletar a informação, ela necessita minimamente de você saber se comunicar, fazer um esgotamento dentro da própria entrevista, né? E conseguir extrair o máximo de informação do seu paciente para você usar a favor. Porque uma das coisas que nunca poucas pessoas percebem é nenhum ensaio clínico, quer dizer, quase nenhum, é centrado no paciente, porque ele é centrado no protocolo. Você quer testar uma coisa versus a outra. Então, se você não dá voz para o paciente, naturalmente não é centrado dentro da preferência, porque você quer estar em dor e função dentro do questionário. Né? Então, é uma coisa que acaba não encaixando e direcionando exclusivamente. Né? A gente gravou semana passada, saiu essa semana o episódio com a Carol Matiello, que realmente está falando sobre autoeficácia. E aí, naturalmente, isso acaba sendo centrado, porque ela precisa de uma estratégia comunicativa, entender, né, todas essas crenças do paciente para conseguir direcionar. E fazer isso no esporte, né, eu sinto, né, que ele é muito fechado muitas vezes para tanta coisa, e o artigo do Context Matter é sensacional para conseguir ampliar esse processo. E aí eu vou pedir para você explicar um pouquinho até do modelo do Van Merlen, original, e como que foi essa expansão, né? Tem também desde a Carol Finch, acho que também tá lá, né? Muitas Carols, né? Que a gente tá falando. E tem a Finch também, que é muito, que deu uma expandida, mas eu queria que você explicasse para caso alguém não esteja familiarizado com esse modelo aí de prevenção.
Eu acho que, assim, os modelos, né? Às vezes eu fico com medo de ser muito teórica, né? Assim, a Natália Bittencourt também é outra que tem um modelo, e a gente fala assim, a gente tem que sair da teoria e tem que pôr isso em prática. Eu lembro da gente conversando sobre isso, assim. O modelo, na verdade, do Van Merlen, que é de 92, que a gente chama a sequência de prevenção de lesão, ele é um modelo muito simples. Na verdade, ele é um PDCA, praticamente, né? Assim, você avalia, são quatro passos. O primeiro passo é saber qual o problema. Então, e aí a ideia seria de fazer estudos epidemiológicos para saber quais eram as lesões, né? Para a gente saber, então, vamos supor, se eu estou num time, quais são as lesões mais comuns, quais são as lesões, né, mais severas, para a gente ter uma ideia do que eu preciso, o que eu vou focar. Aí o segundo passo já é o passo de entender por que essa lesão acontece. Então, se eu escolhi, por exemplo, né, assim, alguns estudos têm, por exemplo, tornozelo ou LCA, por que essa lesão acontece? Então, a gente vai olhar em mecanismos, fatores de risco. Então, esse é o passo 2. E aí, o passo 3 seria incluir uma medida que modifique ou o mecanismo ou o fator de risco. E aí, você iria depois para avaliar se eu consegui mudar alguma coisa no resultado, e esse resultado seria número de lesões, principalmente. E aí você faria um novo epidemiológico, né? Fazia uma nova contagem de lesões para ver se realmente o que eu fiz reduziu o número de lesões. Esse é o modelo, vamos dizer assim, o modelo de 92, que foi proposto pelo Van Merlen, que é o modelo até hoje mais citado, na verdade, é quase que a ideia, né? Assim, o conceito que criou a prevenção de lesão, né? A pesquisa em prevenção de lesão foi criada através desse modelo de quatro passos. Aí, em 2000, a Caroline Finch, da Austrália, ela veio com a ideia de que esse modelo, ele não estava preocupado com a implementação.
Uhum.
Porque durante muitos anos, né, até, então durante assim, quase 20 anos, durante quase 10 anos, a gente foi criando evidência, principalmente com os ensaios clínicos aleatorizados, mostrando que a gente era capaz de prevenir lesão. Né? Tanto é que um dos primeiros foi, eu acho que é de 96, que é o do Ever Verhagen, que foi com, mostrando que tinha uma redução de lesão de entorse, mas depois disso teve de LCA, hoje a gente tem o Nordic Hamstring, tem o adutor de Copenhagen, então tem vários exercícios, tem o FIFA 11 Plus, então teve vários que a gente foi criando, só que na hora que a gente ia ver a implementação não era boa. Aí a Finch, lá para os 2000, falou, gente, nós temos que mudar esse negócio, e o problema está sendo a implementação. O que, que a Finch fez? Ela criou dois passos a mais, que é o passo 5 e 6. Então, são os mesmos quatro passos, né, da sequência. E ela, o quinto seria avaliar o contexto de implementação. E aí, o sexto seria medir se funciona naquele contexto. Então, seria, né, o effectiveness, que seria... Então, o modelo 4 seria a eficácia.
Uhum.
E aí, no modelo 6, no passo 6, aí a gente vai ver se funciona naquele contexto. A minha crítica, quando eu via esse tipo de discussão, é que a gente demora muito para perguntar sobre o contexto. Então, assim, no artigo do Context Matters, eu faço aquela analogia com o carro de Fórmula 1. O carro de Fórmula 1, ele é o carro mais rápido que a gente tem. Só que um carro de Fórmula 1, ele precisa de uma pista de Fórmula 1, ele precisa de uma equipe de Fórmula 1, ele precisa de um, vou dar uma de holandesa aqui, ele precisa de um Max Verstappen, né? Então, a gente não precisa, a gente precisa de tudo isso. Então, ele funciona se tiver todas as condições ideais. As condições ideais é o que a gente tem no ensaio clínico aleatorizado.
Uhum.
E aí, a gente consegue os 300 km por hora de um carro de Fórmula 1. Só que a realidade não é essa. A realidade é as ruas que a gente está acostumado a andar no Brasil. E aí, o que você vai fazer? E a implementação estava tentando consertar os buracos, ao invés de voltar e tentar construir um carro que seja o mais eficiente possível para aquele contexto. Então, o Context Matters, na verdade, a ideia de rever a sequência de prevenção de lesão, mantendo os quatro passos, é que desde o primeiro momento a gente deveria estar olhando para o atleta e para o contexto. Então, a gente não vai desenvolver um carro de Fórmula 1 se a gente não tem o contexto de Fórmula 1. E aí, todos os outros passos também estariam considerando o contexto. Então, na verdade, a ideia seria de que, se desde o princípio, né, a gente começa integrando o contexto e pensando numa solução para o contexto, aí sim a gente vai desenvolver intervenções que são feitas e podem ser utilizadas por aqueles atletas. E aí também na hora de medir, não medir simplesmente se funciona ou não. É a ideia de medir, né, a aceitação, né, medir a manutenção, medir a capacidade de flexibilidade, porque, por exemplo, em atleta de alto rendimento, eu não posso ter um protocolo fixo, né? Autoeficácia, por exemplo, é um conceito que hoje em dia a gente usa muito, né, na parte de ciência da dor, mas que a gente ainda está assim, anos-luz na prevenção de lesão. Mas é uma coisa que precisa de ser feita. Qualquer atleta adapta. Quando eu converso com qualquer atleta, eles falam: não tem jeito de eu fazer a mesma coisa todo dia. Eu acordo cansado, o treino está diferente, a condição não está boa, se for, né, um esporte que seja outdoor, por exemplo. Então, eles têm que fazer qualquer tipo de modificação, eles vão ter que fazer isso. Então, assim, eu acho que a ideia de entender o contexto em todos os passos da prevenção, da sequência de prevenção, foi exatamente de abrir um pouco, deixar esse, né, esse conceito um pouco mais amplo. E esse que seria meio que a história da prevenção de lesão aí.
Bacana. Bruno, fica à vontade, tem uma pergunta?
É um comentário e uma pergunta, na verdade. Primeiro, eu acho que essa veia artística sua, ela fica muito clara, né? Nos títulos que você tem para os artigos, né? Essa analogia do carro de Fórmula 1, eu acho que fica muito, muito real, assim, quando você faz essas brincadeiras, assim, a gente consegue visualizar tudo de uma maneira muito, muito boa, assim. E pensando na voz do atleta, né? Como que eles encararam, como que os dançarinos, à medida que você foi conduzindo suas pesquisas, o que que eles traziam de feedback, além das respostas que eles te davam, que surgiam dos estudos, assim? O que que eles olhavam e falavam? Porque é muito legal isso mesmo, né? Da gente conseguir dar voz para o atleta e realmente é necessário. Mas eu queria entender mais, assim, o que que eles falavam? Falavam, putz, que legal, obrigado. Como que era essa relação, assim?
É muito interessante, porque para você conseguir, né, os participantes, e principalmente eu trabalho muito com participantes que são, tipo, difíceis de conseguir, né? Assim, atletas olímpicos, campeões mundiais, né? Tem vezes que meus alunos perguntam, qual que é a pessoa mais famosa que você já entrevistou? Aí eu brinco assim, olha, gente, a gente tem confidencialidade, então a gente não pode falar, mas são pessoas que são difíceis, na verdade, até de eu conseguir atingir e até convidar. E com toda razão, assim, as pessoas protegem, né? Assim, os comitês olímpicos, né? Ou as federações, elas protegem esses atletas, que você imagina a quantidade de convites que eles recebem, assim. Então, hoje em dia, o melhor jeito que eu tenho de recrutar, na verdade, é através de atletas e técnicos. Mas, a partir do momento que eu entrevisto um, é muito fácil conseguir outros. Porque a experiência, primeiro que, assim, a gente precisa... Eu, normalmente, tenho uma entrevista de 30, no máximo 45 minutos. Né? Assim, se for um grupo focal, eu passo um pouco disso, mas eu acho que é muito cansativo também, assim. Né? A qualidade da informação, normalmente, ela se perde quando a conversa também vai um pouco mais, né, assim, mais demorada. Mas os atletas, eu acho que tem uma coisa, assim, eu, como alguém que foi fisioterapeuta, e tinha uma relação muito boa sempre com os meus atletas, hoje em dia muitos deles são ex-atletas, são meus amigos e amigas, mas eu ficava, assim, às vezes, eu fico impressionada com o que eu ouço e o quanto que eles têm de abertura quando eles falam comigo enquanto pesquisadora, assim. Eu já tive algumas vezes que eu estou entrevistando alguém e a pessoa fala assim, eu nunca falei isso para ninguém. Ou às vezes, né, até assim, um momento meio que assim, nossa, eu acho que eu nunca tinha nem pensado nisso. Tem uma história aqui de uma atleta, é um artigo que está até em revisão agora, e era uma atleta de esqui, e ela teve dois LCAs antes dos 18 anos de idade, esqui downhill. Eu posso até falar que é, porque tem várias pessoas de 18 anos que tiveram esqui downhill com dois LCAs, então não estou identificando ninguém aqui, não. Mas quando ela comentou comigo que aos 18 ela tinha essa ideia de que a carreira dela podia terminar a qualquer momento. E ela contou a história de que a primeira vez que ela teve o LCA, alguém teve que ir no quarto dela buscar a mala e preparar, e estava uma zona. E ela ficou incomodada com isso, né? Então, quando ela acordou no hospital e tal, sua mala tá aqui, alguém foi lá no seu quarto, fez sua mala e não sei o que e tal, que tinha que tirar as coisas do hotel. Ela competiu por mais de 10 anos depois disso, e ela simplesmente fazia a mala todos os dias que ela ia competir. Durante mais de 10 anos, ela competia e ela fazia a mala todas as vezes que ela ia competir. Você imagina? E ela falou assim, nossa, agora que eu te contei isso, parece muito doido. Se pensar que eu fazia isso, ou seja, no subconsciente dela, todas as vezes que ela ia para uma competição, ela tinha aquela ideia de que talvez eu vou ter uma lesão, talvez eu vou para o hospital e a minha mala já está pronta. Então, você vê aí o tanto que essa... Vamos dizer assim, a gente às vezes fala, ah, o atleta não preocupa com prevenção de lesão. Eu acho, assim, uma das coisas que eu aprendi muito entrevistando atletas é que, gente, ninguém vira atleta de elite sem fazer prevenção de lesão.
Uhum.
Eu acho que é uma... Eu acho que é quase que uma arrogância da gente, enquanto fisioterapeuta, achar que a gente pode ensinar algo que eles nunca fizeram, assim. Uhum. Ninguém chegou naquele ponto sem nunca ter feito.
Sim.
Sabe? Eu acho que, assim, é uma coisa... Eu acredito muito mais na possibilidade que a gente tem de facilitar e de apoiar com o nosso expertise do que ser alguém que realmente vai te ensinar algo que você nunca soube, assim. Então, por exemplo, nesse caso, você imagina, essa atleta, ela vivia com isso todos os dias. Então, assim, a ideia do gerenciamento de risco era uma coisa que era diária para ela.
Uhum.
Por exemplo, nesse estudo, eles pediram, a maioria dos atletas pediram para a gente não usar o termo prevenção de lesão. Eles corrigiam a gente. Você, por favor, pode dizer gerenciamento de risco. Você não pede para eu descer, né, a quase 100 km por hora usando só, né, uma malinha e um capacete e falar comigo que você está fazendo prevenção de lesão.
Uhum.
O máximo que eu posso fazer é reduzir o risco. E isso eles fazem desde que eles entraram no esporte. Então, assim, o que eu percebo é que, assim, quando eu entrevisto os atletas, eles se sentem também muito ouvidos. Eles ficam, nossa, que interessante, obrigada. Nossa, foi bom para mim. Alguns deles falam assim, ah, serviu de uma autorreflexão. Então, é uma experiência muito legal, assim. Respondendo sua pergunta, eu fui em todos os lugares aqui, mas...
Eu acho ótimo você falar isso, Carol, porque, assim, tem uma parte, que eu não sei se o pessoal percebe, que quando a gente quer quantificar, né, a gente vai fazer diversos questionários, como você falou, medir várias coisas, tudo, né? Mas pensando no questionário específico, o questionário não deixa de ser uma percepção do paciente, do atleta, sobre o construto, né? Uhum. Só que a resposta vem pronta. Então,
o
assim,
construto que você escolheu.
Exatamente, né? O que você está interessado.
Quanto clínico, é.
Exato. Então, nessa hora, quando a gente fala sobre o processo de dar voz e ele tem permissão para falar de forma mais solta, você realmente chega em aspectos que você não chegaria, né? Então, não é definindo um ou outro, mas é entender o quanto que a gente precisa de um, quanto a gente precisa do outro. Porque nesse momento da escuta, eu acho que é o momento que o cara fala assim, nossa, é o que você falou, eu vou falar coisas aqui que eu nunca percebi, né? E aí, eu acho que isso tem detalhes. Aí eu queria perguntar, muito baseado na pergunta do Bruno, que a gente, né, se a gente estiver aqui em Minas, todo mundo separa no mercado, conversa com alguém, né, toma um cafezinho, tudo diferente, mas a gente sabe também que o europeu é um pouco mais fechado, e a gente tem várias culturas que são muito diferentes em relação a isso. E aí eu queria entender a tua percepção, né, já que você está sempre rodando aí pelo mundo, em relação a isso, fazer o estudo qualitativo em países diferentes, como que isso é recebido, né? Já atendi uma vez pessoas que não são brasileiras, você muitas vezes faz a sessão sem conversar com a pessoa. Você fala, ó, faz esse exercício, ele vai lá e faz. Ele é uma máquina, né? E aí você não tem aquela coisa solta que tem na fisioterapia brasileira, né? Durante a sessão, falar da vida inteira. Então, como que é esse processo de você investigar culturas diferentes, países diferentes?
Vou dividir minha pergunta, minha resposta aqui em duas. Primeiro, eu vou contar um caso. Eu nunca esqueci uma história que eu tive no circo. Eu estava tratando um palhaço. Eu falo que palhaço é um grande desafio tratar, assim. Uhum. Porque são pessoas muito complexas. Eles fazem a vida, né? A vida deles é fazer o outro rir, assim. Então, no circo, eu lembro uma vez que eu estava tratando um atleta, né? Um artista, um palhaço. E ele estava muito... Ele já tinha feito, sabe aquele caso crônico, que já fiz isso, já fiz aquilo. Ele sabia mais do problema dele do que qualquer um de nós. E aí eu fui conversar com ele, e normalmente o nosso espaço de tratamento no circo é de 30 minutos. E aí eu fiquei conversando, aí eu falei, o que você está fazendo? O que funciona? Ah, então beleza, isso que funciona, vamos manter. Isso aqui, fulano me explicou, mas não funciona e só me incomoda, tentei usar isso, não funciona. Aí eu falei, se não funciona, não vamos não. E aí a gente foi fazendo um plano e aí no fim das contas eu falei, beleza, então o que você acha que a gente deve fazer? Isso, isso, e aí montamos um plano depois de meia hora. E aí ele olhou para mim e falou assim, mas a gente não vai fazer fisioterapia? Aí eu falei assim, a gente acabou de fazer. E aí ele falou assim, eu nunca tive, ninguém, ele falou assim, tem anos que eu tenho esse problema, ninguém nunca gastou o tempo que você gastou para poder tentar entender o que estava acontecendo. Aí eu falei, mas você tá... Aí ele falou assim, mas você nem encostou em mim. Eu falei, mas eu não preciso disso. Tipo, o que a gente precisa... Já teve muita gente encostando em você e não resolveu o problema. A gente está chegando num ponto aqui que a gente precisa de entender qual que é o plano. E aí a gente criou essa relação, foi mesmo... Na verdade, o caso dele foi um caso mesmo, assim, de empoderamento dele, para que ele, que era um caso mais crônico, para que ele criasse as melhores estratégias para alta eficácia e para o autogerenciamento das queixas, assim. Foi uma relação legal. Então, assim, acho que essa questão, até para o paciente, às vezes é muito difícil. Assim, você está falando da diferença de cultura, mas eu acho que até no Brasil é uma coisa que ainda é muito difícil, que a gente chega e entrega a nossa saúde para o terapeuta, para o médico. E é um processo muito difícil da gente virar e falar assim, não, a gente vai fazer isso junto, né, assim, mas qual que é a resposta? Então, assim, eu acho que isso é um ponto, eu acho que culturalmente, eu acho que mudanças, as diferenças culturais é uma coisa que, assim, o meu pós-doutorado, ele é nessa linha, assim, que é a ideia, né, de entender diferença de cultura, não só diferença de cultura em países, mas também a diferença de cultura em esporte, né, assim, qual que é a diferença entre um rugby, um esqui, boxe? Tipo, outro dia eu estava entrevistando o pessoal do boxing. Gente, é uma coisa familiar. Normalmente eles vieram, né? O pai, o tio, o avô. Eles têm uma academia ali. Então, tudo isso vai influenciar como que vai ser a estrutura deles de cuidado e tal. Enquanto, né, a gente tem a cultura, por exemplo, do futebol. Eu trabalhava no Minas Tênis. Você tem a cultura do futsal, da natação, a gente falava, ah, tem uma diferença tão grande entre né, o atleta da ginástica e o atleta da natação. E aí, se a gente for para a questão cultural, é a mesma coisa, assim, né? Assim, acabei de voltar dos Estados Unidos, a gente estava comentando, assim, a diferença que é um congresso, eu estava no Female Health Conference, que era um congresso sobre a saúde da mulher atleta. Você vê a diferença que é no formato, a forma como, né, assim... Eles têm uma estrutura diferente do que a gente tem, por exemplo, na Europa, do que a gente tem no Brasil. E eu acho que isso é uma coisa também, assim, de saber navegar. Eu acho que o qualitativo, e aí tem uma coisa que às vezes as pessoas falam que é uma limitação, que é uma limitação do qualitativo, que é a questão da generalização. Fala generalização.
Sim.
Mas eu fiquei, às vezes, assim, eu falo assim, tem gente que escreve, a limitação desse estudo é que a gente não pode generalizar. A gente não faz um qualitativo para generalizar, então, teoricamente, não seria uma limitação.
Sim.
O que a gente faz no qualitativo, o que, que a gente pode aplicar em outros contextos é o que a gente chama de a generalização contextual. Então, por exemplo, se eu aprendo que experiência, que é um dos assuntos, dos conceitos que eu aprendi né, nos estudos de prevenção de lesão, que o atleta, ele aprende a fazer prevenção de lesão com experiência, né, machucando, com a idade, tendo experiência com outros profissionais de saúde, e aí eles vão fazendo as decisões deles. Então, a questão da experiência é um conceito que pode ser aplicado em outros esportes. Que aí você vai considerar que a experiência é algo que pode estar influenciando a prevenção de lesão. Ah, mas aquele conceito específico daquele atleta pode ser usado em outro contexto? Não. Mas o conceito experiência, né? O conceito cultura, por exemplo, a cultura influencia a prevenção, a cultura influencia a comunicação. Então, cultura, por exemplo, é uma coisa que aparece nos estudos qualitativos, mas que não vai ser generalizada a cultura, mas o conceito ou a importância de considerar a influência da cultura. Eu acho que eu respondi. Não respondi.
Não, mas eu acho isso extremamente importante, porque todo desenho de estudo, ele precisa ser bem encaixado, colocado no momento adequado, né? Porque senão você realmente, por exemplo, quero coletar a crença de pessoas em BH. Aí você vai falar, pra quê? Né? O que, que você vai usar depois? Então, ele tem que fazer parte de um todo, que senão ele também fica uma peça solta, como qualquer dado também ficaria uma peça solta, né? Teve uma vez, foi muito
Não, e...
interessante. Perdão, pode falar. Pode
Não,
falar.
eu tava pensando aqui, você comentou isso, que você falou no, em BH, eu tava dando aula outro dia em Luxemburgo, e eu normalmente dou aula sobre complexidade, e eu deixo os alunos criarem o próprio mapa dos pacientes deles. Mas antes disso, eles estavam olhando um mapa sobre, que é da Organização Mundial de Saúde, que é para aumentar a atividade física. E aí tinha lá comportamento do motorista, driver's behavior. Aí a menina levantou o braço, né, uma das alunas, e falou assim: não entendi isso, não. Como que o comportamento de um motorista vai influenciar a prática de atividade física? E tinha um aluno que era da Itália. Na aula que eu estava dando. E aí eu falei, eu vou perguntar para uma pessoa que eu acho que vai entender. Aí eu falei, você é da Itália, né? De onde? Aí ele falou, ah, eu sou de Roma. Falei, você consegue entender por quê? Aí ele falou, claro. Porque se os motoristas não dirigem com segurança, você não vai ser ciclista, você não vai correr. Aumenta o risco. Então, você vai evitar, por exemplo, se você mora numa área urbana, você vai evitar de sair para correr, a não ser que você tenha uma certa segurança. Só que no contexto dela, Luxemburgo, gente, você pôs um pezinho, todos os carros vão parar imediatamente. Então, para ela, tipo, por que que o comportamento do motorista? Claramente uma questão cultural, o que é um fator em um lugar não vai ser em outro, né? Então, fora do contexto, não cabe. Você estava contando também uma história aí que você estava lembrando, deve ser
Não, isso é muito
bem bonito.
interessante, porque eu acho que assim, o exemplo que eu ia dar, ele era num contexto que eu acho que é mais clínico, né? Como a gente tem muito hoje falando sobre estratégias educacionais, sobre essa questão de automanejo, sobre várias questões, o entendimento do atleta, do paciente, sobre a sua terapia, também faz muito sentido. E aí o exemplo que eu ia dar era dentro do contexto esportivo, que eu fiz um trabalho recentemente com o pessoal que é o cover do Michael Jackson, tá? Não sei o quê, eu fiz uma estratégia educacional com eles. Fiz uma aula, né? Uns 4, 5 horas conversando, e naquele momento que você tá lá dando a aula para eles, faz muito sentido, né? Tá todo mundo falando, nossa, que legal, não sei o quê, pipipopó. Aí eu pedi para minha amiga fazer uma entrevista sobre o que que eles entenderam de toda a aula que a gente deu. E por mais que toda a validação e toda aquela conversa tenha feito muito sentido naquele momento, ninguém sabia o que fazer com aquelas informações, né? Então, na hora, você já percebe o que realmente tá faltando. Tá bom, tá. Como que eu uso isso? A informação é super legal, você desconstruiu muita coisa, mas fica um ar vago, né? Então, acho que a questão é saber colocar no contexto a entrevista para entender o que que você precisa extrair, né? Então, eu já entendi que as pessoas que estão lá não sabem o que fazer com aquela informação, né? Então, são várias situações e ser minucioso para não ter o trabalho desnecessário, né? E não ficar muita curiosidade. Pode falar, Carol.
Não, eu estava só pensando que aí o próximo passo disso, né, é a co-criação. São as abordagens participativas. Na verdade, é onde eu quero ir mais e mais, assim, que é não só incluir o atleta para que eu pergunte, mas também para que eles desenvolvam junto com a gente, não para eles, mas por eles, entendeu? Assim. Então, assim, junto com eles, a gente desenvolver estratégias, né? Atualmente, eu estou participando de três consensos, Federação Internacional de Esqui, e o início da discussão foi feito através do qualitativo. Então, na verdade, a gente primeiro perguntou o que que as pessoas fazem, né? Então, foi relacionado com aquecimento, retorno do esporte e, tipo, testes e avaliação. Mas a gente começou perguntando o que que você faz, quais que são os desafios e quais que são as oportunidades que você vê. E aí a gente fez o grupo de experts, mas foi interessante que o grupo de experts, quando eles receberam o resultado qualitativo, eles já se enxergaram ali. E além de tudo, a gente incluiu no consenso atletas e técnicos.
Perfeito.
Eu acho que essa coisa da gente continuar fazendo, né, consenso ou viewpoint, e tipo, ah, é assim que deveria ser feito, e não ter ninguém ali para dizer, olha, mas não funciona assim, não. Né, assim, Então, eu acho que isso é um ponto. Hoje, atualmente, a gente tem também um outro estudo que a gente fez, em que a gente propôs, específico para mulher atleta, como que a gente pode melhorar o registro de condições da mulher atleta. A gente chamou de domínios, que às vezes, por exemplo, gravidez. A gravidez, ela não é doença, ela não é lesão, mas você não tem onde escrever, por exemplo, que a pessoa está grávida ou voltando de gravidez, vamos dizer assim, um registro de lesão. Mas você teria que ser capaz de colocar alguma coisa assim. E depois disso, eu entrevistei as atletas para entender como que elas navegaram no cuidado, né? Durante a carreira delas, por exemplo, quando elas ficaram grávidas, né? Quando elas tiveram problemas com disfunções menstruais. E você vê que é muito difícil, porque se ninguém sabe, ou se ninguém sabe como, elas ficam completamente perdidas ali. Então, assim, essa ideia de que a gente propôs alguma coisa, mas ao mesmo tempo a gente mostrou quais são os desafios de implementar algo assim. Eu acho que existe um valor muito grande quando você começa a perguntar, porque eles propõem soluções, porque eles conhecem muito mais o contexto do que a gente. Então, assim, eu acho que o próximo passo, além do qualitativo de incluir a voz deles, é ainda trabalhar com eles para que a gente seja, eles sejam sempre, né, assim, esse co-criador do, não só da prevenção, mas também do processo terapêutico, eu acho.
Perfeito. Dando um outro exemplo, né, o Luiz Espanhol, que também, né, veio aí da Holanda, né, aprendeu muito. O doutorado do Caio foi a implementação de um modelo de prevenção, e na entrevista eles fizeram um grupo focal muito interessante, que tinha jornalista, tinha corredores, técnicos, né, pesquisadores, clínicos. Então fizeram toda a mescla para elaborar a intervenção em si para a prevenção, né? Então acho que isso é muito legal. Um outro exemplo, como essa dimensão de colocar todo mundo na mesma sala para conversar é muito difícil de analisar, né? Eu acho que o moderador é o grande, né, peça-chave aí, porque senão vira uma discussão de mito, crença, também vira de uma coisa mais popular. Mas, de qualquer forma, foi muito interessante, né, saber de todo esse processo, acompanhar, e foi uma etapa muito inicial, de certa forma, né? Então, é outro exemplo que eu acho que a gente tem que aprender um pouco mais, que é o que todo mundo que trabalha na fisioterapia esportiva diz ter dificuldade, né? Com técnico, falar com o preparador, falar com o assistente. Então, é conseguir envolver todo mundo para entender o que você está fazendo e não a questão picada, né? E aí, puxando uma outra coisa que você estava falando, que é da questão de manejo de risco, que é em relação a, no atleta, no geral, é tudo muito junto e misturado. Então, quando a gente setoriza, ele é pedagógico, mas ele é momento do recovery, momento da prevenção, momento da intervenção. Só que, na real, é o dia inteiro fazendo tudo, né? Então, acho que a visão segmentada, ela tem um valor pedagógico, mas ele não é pragmático, né? Então, a gente gravou recentemente sobre recovery, a gente chega nos mesmos pontos quando a gente fala de prevenção, né? Porque, realmente, se você não souber organizar essa rotina, ela acaba perdendo qualquer parte específica, né? Óbvio, é muito mais difícil de mensurar, mas é a realidade. Tem que dar conta e tem que fazer acontecer todo o processo. Carol, a gente está nos momentos finais aqui, tá super interessante, eu ficaria horas e horas conversando sobre esses assuntos. E aí eu vou pedir para o Bruno e para o Rafa fazer as falas finais antes de você. Vou começar pelo Rafa. Rafa, por favor, perspectivas finais aí. Se quiser fazer alguma pergunta também, fica à vontade.
Eu ia até fazer um comentário, aproveitando o momento, né? É muito engraçado, cara, porque tudo que você fala da cocriação é muito parecido com o que a gente vive nesse universo de inovação. Startup é um nome bonito para um processo de implementação, né? São tentativas de tentar implementar algo para melhorar uma situação que é ruim ou não funciona bem. E 40% das startups não funcionam, não conseguem, né, enfim, prosperar porque elas não resolvem um problema que alguém de fato tem. Então, é muito interessante porque hoje todos os métodos de inovação, eles envolvem cocriação, né? O biodesign, até a gente fala muito design thinking, mas o design thinking ainda ele é centrado no, é como se fosse o profissional de saúde pensando o que é melhor para a pessoa. Ele não inclui a pessoa que é o alvo ali, né, o stakeholder que é alvo. Então é interessante porque na verdade eu ouso dizer que assim talvez isso não é uma falha do esporte, não é uma falha, é uma falha de tentar implementar coisas, né? Se você não leva em consideração os stakeholders que estão envolvidos e compreende muito bem as barreiras, né, e a situação, o contexto em que essa pessoa está, não tem como você desenvolver uma solução que, de fato, talvez solucione o problema, né? E é muito legal ver isso, porque muitas vezes a gente vê isso muito aqui, né, com o que a gente faz. Dependendo para onde você olha, a literatura tem uma, por exemplo, da dor musculoesquelética, né? Aqui no Brasil, a literatura tem um caminho muito claro. Mas dependendo da perspectiva de quem você vai resolver, a solução não para de pé. A Tato, a gente aqui, né, tentou, e hoje tem uma solução de saúde digital para dor musculoesquelética, crônica especificamente, e é interessante porque quando você vai falar, por exemplo, com a RH, eles têm uma perspectiva sobre isso, né, e tem soluções que para eles vão funcionar. Quando você vai falar com a fonte pagadora, como operadora, ela vai ter outra perspectiva sobre isso, ela espera outras coisas dessa solução. Quando você vai falar, por exemplo, com a corretora, que intermedia a relação entre a empresa e a operadora, ela ganha dinheiro de outras formas, tem outra perspectiva sobre o problema e espera outras coisas de uma solução. Então, o job to be done, né, ou seja, o que a solução tem que cumprir para que, de fato, ela resolva o problema e aquele stakeholder queira fazer, ele muda muito de pessoa para pessoa, de stakeholder para stakeholder. Eu não sei, assim, eu acho que a gente vem dessa jornada de inovação, a tua fala foi muito clara isso para mim, eu acho que é uma jornada muito parecida. A gente começa achando que sabe a resposta e tentando colocar algo utópico no mundo, e aí, de repente, você começa a perceber, nossa, isso aqui é maravilhoso, só que ninguém usa, só que não encaixa, só que não dá tempo, só que, poxa, não é uma dor que eu tenho de fato. Se você não coloca o stakeholder na roda, eu acho que não só você perde tempo, mas ouso dizer que você nunca vai, talvez, chegar na solução de fato ideal, né? É muito legal, assim, que eu acho que eu vi na tua fala da cocriação que a gente vê também na inovação, assim, entre o nosso lado.
Mas design e marketing são, eu acho que a gente, assim, eu leio de tudo. Eu atualmente estou lendo um pouco sobre comunicação, porque a comunicação é uma das coisas que está aparecendo mais recentemente em todos os estudos, e a galera quer, da fisioterapia e da medicina, quer criar um... né, um conceito de comunicação. Gente, existe ciência da comunicação. Vão beber lá daquela fonte, né? Mesma coisa. Design, marketing. Eu lembro anos atrás que a gente ouvia falar que a Globo, quando ia fazer a novela, fazia um grupo focal com o público que eles queriam que assistisse a bendita da novela. E aí era, né, assim, qual que era a virada que ia acontecer, se matava um personagem ou se não matava. Até essas coisas, as pessoas falam, sabe? É interessante você pensar, assim, que é uma estratégia de marketing. Uhum. Mas, na verdade, o marketing é uma coisa que a gente precisa fazer, porque, na verdade, a gente quer que as pessoas façam, né? Liderança é outro ponto. Então, eu acho que, né, você comentou aí da questão da inovação, mas eu acho que isso é uma coisa que a gente pode aprender muito, que é indo... né, nas outras áreas. Complexidade, por exemplo, é uma área que existe há anos, né? Qualitativa é muito das ciências sociais, então eu acho que design é uma coisa que a gente faz o tempo inteiro, a gente só não chama disso.
É muito bom. Bruno, por favor.
Eu acho que é por isso que é difícil para a gente, como clínico, acabar traduzindo, né, tudo isso que a gente está falando, os estudos qualitativos, para o nosso dia a dia, né? Em hora que a Carol estava, que você estava falando do seu atendimento com palhaço, isso é uma coisa que a gente passa todo dia no consultório, quando você está tentando mostrar alguma coisa para o paciente de uma forma diferente do que ele está habituado, né? Tem uma aula do Rafa, que ele tem aquela, ele sempre fala de aquele momento que você está conversando com o paciente, que aí você fala assim: deita aqui e a gente continua a nossa conversa enquanto eu vou fazendo alguma coisa, né, Rafa? E que a gente perde, né, uma janela de oportunidade da escuta ali do nosso paciente. E eu ainda, né, é muito complexo mesmo a gente conseguir transferir tudo isso, colocar no nosso dia a dia, mas é legal a gente perceber que a gente está mudando, né? Só o fato da gente ter mais estudos qualitativos, o fato da gente estar aberto a ouvir o outro lado, né? Tá aberto a todo esse contexto, acho que isso tudo já mostra que a gente está num caminho melhor para tentar, se não resolver todos os problemas, né? Mas pelo menos chegar mais próximo disso, porque resolver todos provavelmente a gente não vai, daqui a um tempo a gente vai ter que pensar numa nova estratégia para isso também. Mas é legal a gente perceber que a gente está num caminho avançando nisso tudo, né?
Mas sabe que veio uma reflexão, assim, não vou me delongar aqui, mas acho que é muito parecido com o que a Carol trouxe no começo, né? Ah, prevenção de lesão versus gerenciamento de risco, parece que é só a terminologia, mas na verdade muda muita coisa. A gente chama de tomada de decisão. Tomar uma decisão, uma escolha terapêutica, significa que você já tem pré-estabelecido opções e você vai escolher. Mas o clínico não faz isso. O clínico, ele cria. Com base naquilo, ele faz design, né? Ele cria algo daquela que já foi validado, que encaixa na rotina do paciente. Então, eu acho que desse papo todo me vem muito disso, assim. O contexto, se você não leva o contexto em consideração, você provavelmente vai tomar decisões, você vai escolher algo que está pré-pronto na prateleira e vai dar para o paciente. Mas talvez isso seja a parte menos relevante do clínico, porque hoje em dia você bota um app e ele faz isso. Eu acho que um grande quê do clínico é isso, né? A gente não faz escolhas, a gente faz design junto com o paciente, né? A gente entende o contexto, com base naquele contexto a gente pega aquilo que já existe e a gente cria algo específico para ele. Eu acho que essa talvez seja outra terminologia que olhar pela perspectiva do atleta ou de qualquer paciente, é importante ter isso na cabeça, né? Se você acha que você faz escolhas, você está partindo de opções pré-estabelecidas. Se você faz design, você vai entender o contexto e criar algo a partir disso. Eu acho que a gente tem que fazer design nesse sentido. Acho que é legal, assim, porque pelo menos me veio da tua fala aí, Carol.
Muito bom. Carol, por favor, momentos finais, falas finais, fica à vontade aí para... Fique à vontade.
Eu vou pegar o que vocês acabaram de fazer, que um dos meus artigos eu perguntei para os atletas o que, que era lesão. E eu lembro que, inclusive, o William falou comigo, mas para que, que você quer perguntar isso para atleta? A gente tem várias definições já de lesão. A gente não precisa de uma do atleta. E foi o artigo que foi mais difícil de publicar, na verdade, ainda continua sendo meu recorde. 5 rejeições sem nem ser enviado para revisão. Então, quem está aí penando para publicar alguma coisa, segue a luta. Mas eu lembro que eu estava meio que, nossa, esse artigo nunca vai ser publicado, e eu fui apresentar na Suécia para um grupo de pesquisa, e eu apresentei, né, o artigo, que na verdade mostra que o atleta, dentro da alta performance, para eles, a lesão é quando a performance deles está comprometida, né? Então, dor não é lesão, parar já é muito além, porque a lesão acontece quando a performance deles estava comprometida. Mas expliquei, e aí tinha um cirurgião, né, de joelho lá atrás, mais velho, levantou a mão e falou assim, mas como que você faz isso? Eu falei, não, eu perguntei para eles mesmo. Né? Assim, não entendia muito do qualitativo, mas eu fiquei, sabe quando você fica até com uma certa... Né, meio que preguiça, uma discriminação, assim, e falei, ah, tá. E aí ele, depois disso, tinha um jantar, e, né, e a apresentação foi de manhã, ele volta para mim no jantar e fala assim, eu trabalho como cirurgião ortopédico há 40 anos, e hoje, pela primeira vez, eu perguntei para um paciente meu o que, que é que eles achavam que eles tinham.
Que massa.
E eu fiz isso a tarde inteira e eu estou tão impressionado. Eu nunca imaginei que eu pudesse aprender tanto. Então, assim, eu acho que assim, esse dia eu falei, tá, se eu não publicar esse negócio, pelo menos eu já mudei uma cabeça aqui, entendeu? Porque, e eu acho que é isso, que às vezes quando eu apresento, né, quando eu apresento um pouco de complexidade e do qualitativo, normalmente, principalmente os alunos ou, né, o físico com a minha experiência, fala assim, mas como é que eu aplico isso na prática? Eu acho que a mensagem é o que esse cara fez esse dia, entendeu? Ele falou assim, mas como será que os meus pacientes iam definir a lesão deles? Ele falou assim, tinha coisa que eu tava tratando que nem era problema. Então, essa coisa assim, de você, né, assim, ser um pouco mais aberto e perguntar, mas deixar aquela pergunta mais ampla. Não é dizer, eu sei o que você tem, mas o que você acha que você tem? E por que, que você acha que você tem? Porque aí a gente vai descobrir, às vezes, um fator de risco que está presente que a gente não sabe, mas a gente só vai perguntar os que a gente sabe pela literatura. Né? Então, todos esses pontos, eu acho assim, de uma forma clinicamente, não falando da parte da pesquisa, mas assim, qual que é o valor desse tipo de pesquisa, né, na nossa prática clínica? É de realmente, né, abrir os ouvidos e o coração para o que o paciente fala e ter essa ideia mais ampla de que, gente, um joelho não é só um joelho. Entendeu? Todo aquele joelho, ele pertence a uma pessoa. Essa pessoa tem uma trajetória de vida que vai mudar a forma como você vai tratar aquele joelho. Então, assim, isso é uma coisa que a gente aprende um pouco na escola de separar, igual, né? A gente estava comentando, é muito didático, né? Mas não funciona. Porque eu sou só eu, foi o que eu comentei. Eu quando bailarina, eu tinha vários problemas e todo mundo só estava interessado se meu tornozelo inchou ou não inchou. Eu falava, mas não tá cuidando de mim. Então, eu acho que a mensagem final seria essa. Sim, demorou muito para a pesquisa começar a perguntar para os atletas, né? O título da minha tese é Who Me? I Thought You Never Asked, né? Quem eu? Achei que você nunca teria perguntado. Que é exatamente, por que a gente nunca perguntou para o atleta? Então, eu acho que é isso, assim, de deixar um pouco mais aberto para os nossos pacientes. E aí, eu acho que na pesquisa, para mim, quanto mais qualitativo, mais noção a gente vai ter, assim, de para ampliar o nosso entendimento sobre o paciente. Se alguém quiser receber minha tese ou alguma coisa, pode entrar em contato comigo. Eu posso enviar uma versão eletrônica e sempre fico super tranquila também. Às vezes tem alguns artigos que a gente publica que não são open access. Sempre fiquem à vontade de mandar uma mensagem. Eu sempre olho, sempre respondo, sempre encaminho. Então, fica à vontade aí.
Muito bom. Carol, muito obrigado aí por toda a conversa, ficou sensacional esse episódio, não esperava menos, e é isso, espero que o pessoal aproveite também esse super episódio, não esqueçam de curtir, compartilhar, deixe seu comentário aqui, e vou deixar aqui nos comentários o contato da Carol para quem quiser falar com ela um pouquinho mais, tá bom? Então, Rafa, Bruno, muito obrigado aí pela companhia, um grande abraço, valeu pessoal!